Então, boa tarde, colegas. Vamos começar a nossa reunião. Queria naturalmente cumprimentar também os colegas que nos seguem via Skype. E cumprimentar o colega Fernando Ferreira, os meus agradecimentos também, parabéns. Íamos começar exatamente pelo ponto de informações. Nós temos uma informação que carece de alguma celeridade e que tem a ver com uma reunião em Madrid, e para o qual é... Sim, o Fórum Luso-Espanhol, temos dois lugares desta comissão, portanto, queria perguntar como é que se tem alguma ideia, perguntar aos dois partidos primeiro, depois passaremos, se querem indicar algum elemento. Eu confesso que só vi agora, mas chama-se... Por iniciativa e a convite do Presidente do Congresso dos Deputados Espanhol, realizar-se-á em Madrid, nos próximos 3 e 4 de outubro, na organização do Fórum Parlamentar do Espanhol, que, como bem saberão, se realiza desde 2009. Nesta edição, far-se-á segundo um programa que anexo em três momentos: primeiro painel, Espanha e Portugal, desafios comuns; depois um segundo painel, cooperação transfronteiriça; e depois um terceiro painel, cooperação em matéria educativa e cultural. Parece-me alguns temas interessantes. Mas queria perguntar como se há interessados, primeiro, e de cada um dos grupos parlamentares. Qual é a data? Não disse a data. É 3 e 4. 3 e 4 de outubro. Portanto,
domingo e segunda.
É domingo e segunda, como nós temos aqui... Não é mau. E há na quinta-feira, na terça-feira. Se... Queria perguntar aos grupos parlamentares se tem alguém para indicar. Faremos isto assim. Ou então, se calhar, deixar até... Podemos fazer isto até ao final da reunião, para terem algum tempo de discutir isto. É? Então, podemos combinar o seguinte: nós aguardamos que os grupos parlamentares nos indiquem os membros e depois faremos, por esta ordem naturalmente, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, se houver, o grupo parlamentar do PSD, se não houver, faremos com o seguimento que é habitual. Então, deixamos isso então para depois. Bem, uma segunda informação, esta, digamos, de cariz mais pessoal, acho que proximamente, quando quiserem fazer a reunião, quer sobre a EN2, quer sobre outro tema qualquer, eu penso que já podem fazer a coluna vertebral do país, ofereço-me para fazer a reunião em Viseu, naturalmente, e acho que aqui o Raul vai se oferecer para fazer na batalha, portanto, deixarei para a próxima mesa, se quiserem fazer, do plano de atividades que estava definido. Eu podia-vos acolher sobre a estrada número 2, já não passo na batalha, pois não. Não, mas passo em Viseu, a EN2 era um dos temas que estava para, digamos, futuramente se fazer uma reunião. Se quiserem fazer em Viseu, deixo já aqui esta abertura. Portanto, perguntava aos colegas se têm alguma informação relevante sobre o primeiro ponto. Se assim não for, passamos ao segundo ponto. Estou aqui a tentar encontrar... Está aqui. E passamos à apreciação e votação da ata 104, relativa à reunião de 7 de setembro. Ponho em apreciação. Se não houver... Ninguém quer usar a palavra, vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a ata 104. Passaremos então ao terceiro ponto. O terceiro ponto tem a ver com a elevação da população de Barcoço à categoria de vila. E o autor do parecer é o deputado Bruno Coimbra. E passar a palavra ao parlamentar do PSD.
Obrigada, Presidente.
cumprimento todos os colegas neste reinício também dos nossos trabalhos e, fruto das eleições autárquicas, cumprimentar também todos os que estiveram envolvidos neste grande processo de eleições autárquicas nacionais e saudar os vencedores e saudar também os que não o têm sido, continuam nesta nossa comissão. Ó Presidente, sobre este ponto, portanto, este ponto foi, o relator era o deputado Bruno Coimbra, que não está presente hoje, nem está presencialmente, nem está online, e o meu pedido, o pedido da bancada do PSD, era se poderia ser adiado para a próxima reunião a sua discussão.
Não sei se alguém levanta problemas, por mesa não levantará. Portanto, está aceito naturalmente, mas penso que é, como disse o colega, que tinha uma prerrogativa. Passamos então ao ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 107 do Governo, que altera os termos do exercício do mandato a meio tempo dos titulares das juntas de freguesia. O autor do parecer é o deputado José Maria Cardoso, não sei se está em online.
Colega José Maria Cardoso. Estou sim, Sr. Presidente.
Então, muito boa tarde, colega.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, naturalmente, saudar todos os presentes neste reinício de trabalhos, saudar também, naturalmente, todos aqueles que estiveram envolvidos nesta luta autárquica enquanto candidatos e felicitar, naturalmente, todos os eleitos para os diferentes órgãos do poder local. Em relação à questão que está colocada, que é esta apreciação, este parecer sobre a proposta de lei número 107 do Governo, dizer que peço desculpa se porventura não foi atempadamente distribuído e entregue, porque só foi possível na segunda-feira, como devem compreender, durante o fim de semana, elaborar este mesmo parecer, resultado naturalmente da campanha eleitoral, dizer que ele está em conformidade, tal qual está descrito, com aquilo que é... Estão-me a ouvir? Peço desculpa. Não tenho som de retorno. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo.
Tá? Muito obrigado, peço desculpa. Pronto, dizer que o parecer, portanto, está elaborado em conformidade com, e tendo por base a nota técnica, obviamente, que é, portanto, algo que deu entrada a 27 de julho, depois foi apresente na Comissão Permanente no dia 9 de setembro, trata-se de uma iniciativa que visa proceder a uma alteração à Lei 169/99 de 18 de setembro, é uma proposta que tem como pretensão criar condições para que todas as juntas de freguesia possam contar pelo menos com um membro eleito a meio tempo, de acordo com os objetivos apresentados pelo proponente, neste caso o Governo e o seu programa de Governo. A regulamentação das funções a meio termo, tempo inteiro ou a meio tempo dos titulares consta do artigo 27º da Lei nº 169/99 e é exatamente sobre isso que incide a alteração proposta, ou seja, sobre o número 1 desse mesmo artigo, em que altera a redação no sentido de que pretende modificar exatamente o conteúdo e aquilo que está descrito nesse mesmo ponto, em que há um conjunto de entraves para que seja possível estes mandatos a meio termo, sendo remunerados, obviamente, e nesse sentido é objeto precisamente essa mesma alteração e essa mesma composição, retirando qualquer um desses entraves, permitindo que qualquer freguesia possa estar abrangida por essa situação de meio tempo. É ainda também alterado uma outra questão que tem a ver com o alineado número 3 desse mesmo artigo, em que diz que o exercício, portanto, desse meio termo é sempre remunerado ao contrário, portanto, ou seja, é retirado o obstáculo a isso. Depois, dizer que o artigo, que a proposta é composta por quatro pontos, dentro daquilo que é a alteração do artigo 27º, em que um primeiro tem a composição do seu objeto, um segundo altera precisamente o artigo 27º, um terceiro procede à revogação da linha A do número 3 e um quarto se refere à entrada em vigor e à produção de efeitos. Para isto foram emitidos pareceres, foram solicitados e emitidos pareceres pela parte da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE. Tanto uma como outra não se opõem à Associação Nacional de Municípios de nada ter a pôr a presente iniciativa com a qual concorda. Faz duas ressalvas dizendo que não deve ser um processo que não deve ser tratado em sede de comissão antes do dia 26 de setembro, quanto à realização de eleições, assim aconteceu, e coloca também uma questão que é a atualização do estatuto dos eleitos locais. A ANAFRE também emitiu um parecer que é com agrado que recebe a proposta, no entanto faz pequenas menções, pequenas propostas de alteração que depois serão, com certeza, discutidas e debatidas em sede de especialidade. Numa outra parte, na parte 3 deste mesmo parecer, a opinião do autor, neste caso eu concretamente, excuso-me naturalmente a emitir essa mesma opinião, aliás em conformidade com aquilo que está descrito no próprio regimento, uma das possibilidades, e na parte 4, em jeito de conclusões, dizer que esta iniciativa, tal qual também é apresentada na nota técnica, confere, digamos, está em conformidade, melhor dizendo, com aquilo que está regulamentado no regimento e cumpre os requisitos formais elencados no número 1 do artigo 124 desse mesmo regimento. É uma iniciativa legislativa que tem o sentido de modificações de introduzir na ordem legislativa que parece não infringir quaisquer princípios constitucionais. É dito que essa exposição de motivos está precisamente também em conformidade com aquilo que é estabelecido e depois é feita somente, para parte da nota técnica, queria dar realce a estes dois factos, duas anotações e sugestões de alteração e de aperfeiçoamento que podem ser tidas em atenção em sede de especialidade. Uma diz respeito ao título, é sugerido uma alteração no título, que também está descrito, e outra tem a ver com a subdivisão, a autonomização, por assim dizer, de um artigo 4º em dois artigos. Um 4º que diria, daria lugar ao poder, à produção de efeitos e um 5º, sim, que daria lugar à entrada em vigor. Portanto, haver aqui uma separação entre estes dois pontos é a sugestão que é apresentada pela nota técnica, que eu faço aqui descrever, exatamente para poder criar mecanismos e meios de orientação para a discussão em sede de especialidade. É o que me ocorre dizer, algo mais que seja pretendido, esclarecerei em conformidade com aquilo que é apresentado. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Passamos então à discussão do parecer e perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todas e todos os seus deputados e também dar os parabéns e desejar as maiores venturas aos nossos colegas que foram eleitos, nomeadamente presidentes de município, presidentes de junta de freguesia e vereadores e outros elementos da Assembleia de Freguesia no futuro e Assembleias de Freguesia e da nossa parte também dizer ao Sr. Deputado José Maria Cardoso que nós portanto nada temos a opor ao parecer, ele já trata de puxar as questões de eventuais alterações na parte de especialidade para o próprio parecer, mas isso não temos nada a obstaculizar, mas de qualquer maneira sublinhar e agradecer o trabalho. Finalmente, estamos aqui a dar mais um passo para que alguma justiça seja feita, reconhecendo o papel de tantos e tantos milhares de autarcas que pelo país, mandato atrás de mandato, vão dando o seu contributo, muitas vezes a quase as pensas próprias, se não mesmo as pensas próprias. E portanto, esperemos que esta proposta de lei possa vir a ser aprovada. Obrigado.
Muito obrigado, colega. O parlamentar do PSD.
Obrigada, Presidente. Eu também saúdo o deputado José Maria Cardoso, tanto o autor do parecer, e o PSD também concorda com este parecer.
Obrigado. Não sei se está alguém do Bloco de Esquerda. E Skype, não está? Sim.
Eu penso que Sr. Presidente, estou eu e é para dizer que concordo com o parecer, naturalmente.
Eu dou-lhe a palavra na parte final, pode fazer esse resumo. Não, do PCP não está ninguém?
Quantas vezes?
Não, então, do CDS também não está. Dá a palavra ao colega. Está do PL, do CDS? Não está. Do PAN?
É, mas não quero entrar.
Eu dava a palavra ao colega João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para saudar o deputado José Maria Cardoso pela elaboração do parecer, pelo seu teor, por estar de acordo com ele próprio 24 horas depois do ter escrito, que merece realce, e dizer que, do nosso ponto de vista, também é obviamente um contributo para a democraticidade do poder local, que os representantes nestes órgãos mais capilares do poder local não sejam, de alguma forma, em termos práticos, impedidos de os desempenhar cabalmente. Acompanharemos não só a proposta, como nos revemos neste parecer, e aproveitar no uso da palavra para o saudar particularmente. Não sei quando será a última comissão a que presidirá aqui na 13ª Comissão, saudá-lo pela sua eleição e agradecer tudo o que fez para esta comissão durante o tempo em que foi seu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Então, eu devolvi a palavra ao colega José Maria Cardoso, se tem alguma coisa a acrescentar.
Nada mais, Sr. Presidente.
Então, vamos pôr o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5, apreciação e votação do relatório de atividades relativo à 2ª sessão legislativa. Diz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só sobre este ponto era solicitar então...
Sobre este ponto...
O anterior, aquele que acabámos de votar.
Sim.
Uma vez que foi aprovado, solicitar ao Sr. Presidente que desse indicações aos serviços no sentido de diligenciar rapidamente, ainda hoje, a chegada aos serviços deste parecer, uma vez que na conferência de líderes da manhã se vai tentar uma troca na agenda, de modo que ele possa ser discutido no dia 30. E isto porquê? Porque o que resultar deste documento tem que ser considerado no âmbito do Orçamento de Estado. E como o Orçamento de Estado dá a entrada dia 11, e embora já cá esteja desde julho, foi por decisão também das forças políticas que ele não foi agendado anteriormente, pós-eleições, portanto decidiu-se que seria pós-eleições, agora torna-se necessária alguma rapidez nos procedimentos para que as coisas possam acontecer a tempo e horas. Muito obrigada.
Bem, está dada a orientação aos serviços e penso que ninguém vê inconveniente, antes pelo contrário, isto tem alguma celeridade. Então, os serviços vão diligenciar no sentido de fazer o trabalho e enviar ainda hoje. Então, agora sim, passamos ao ponto 5. Apreciação e votação do relatório de atividades relativo à 2ª sessão legislativa. Tem em vosso poder o relatório. Punha em apreciação. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer dizer alguma coisa sobre o relatório?
Sr. Presidente, não, estamos de acordo e agradecemos aos serviços, ao Sr. Presidente, a forma como ele está estruturado, organizado e penso que corresponde, grosso modo, àquilo que foi a atividade da Comissão. Que verdadeiramente, desde a organização interna até àquilo que teve a ver com o conjunto de audições que, em termos gerais e em termos específicos, pudemos fazer relativamente, quer aos requerimentos dos parlamentares, quer depois audições necessárias em sede de processo legislativo, demonstra bem a intensidade dos trabalhos da Comissão e, portanto, nós não temos nada a obstaculizar.
Obrigado, colega Gameiro. Então, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Presidente. Também o Grupo do PSD saúda os serviços pela forma como compilou ao cabo um ano de atividade. Concorda e subscreve tanto o plano de atividades.
Colega José Maria Cardoso. Não está.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que concordamos em absoluto com o relatório que foi apresentado e, por isso, nada temos a colocar como questão e, naturalmente, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos pôr o mesmo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6. Apreciação e deliberação sobre a proposta de calendarização, o mapa das audições regimentais para a sessão legislativa apresentada pelo Governo. Também tem em vosso poder o mapa das audições regimentais e perguntava se algum dos grupos parlamentares, se quer pronunciar. Eu recordo que está prevista a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública a primeira audição para o Orçamento de Estado 2022, e depois a outra, a segunda audição no dia 1 de fevereiro, a terceira no dia 19 de abril e a quarta no dia 28 de junho. com a senhora Ministra da Educação, da Coesão Territorial. A primeira audição é sobre o Orçamento de Estado, naturalmente. A segunda audição regimental a 23 de fevereiro, a terceira a 4 de maio e a quarta audição regimental a 29 de junho. Portanto, é isto que está a ser apreciado. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Querem dizer alguma coisa sobre...
Não, estamos perfeitamente de acordo com a sugestão do Sr. Presidente.
Então...
Só acrescentar, deixe-me só dar uma indicação. Quando do... Não sei se foi na altura da elaboração do plano de atividades... Tínhamos colocado a hipótese de, no âmbito das audições com a senhora Ministra da Coesão Territorial, de poder fazê-la centralizada. E à época, salvo erro, ela manifestou a disponibilidade para que isso pudesse acontecer. Entretanto, não aconteceu, força das circunstâncias que vivemos. Se houvesse essa possibilidade durante esta sessão legislativa, tanto de o poder fazer...
Podemos, naturalmente, encarregar o serviço de pedir, perguntar à senhora Ministra, contando que deve ser só a partir da segunda sessão, porque a primeira é sobre o orçamento. Portanto, eu não vejo nenhum inconveniente, perguntaremos ao gabinete da senhora Ministra, está disponível e podem depois escolher o lugar. Também me disponibilizo para o receber em Viseu, seguramente. Mas passava a palavra ao colega José Maria Cardoso.
Sr. Presidente, nada a dizer em relação às datas propostas, portanto, não temos nenhuma observação a fazer.
Então, iria pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado este ponto. Passamos ao último ponto, que tem a ver com ponto residual, e perguntava se algum dos colegas quer dizer alguma coisa neste ponto. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada sobre este ponto residual. O Grupo Parlamentar do PSD também não. Não, simpática. Colega José Maria Cardoso, quer dizer alguma coisa sobre este ponto?
Não, nada.
Então, terminamos por aqui a nossa reunião. Obrigado, colegas. Até à próxima. Obrigado.